Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graça e paz, amém, gente? Que privilégio estar com vocês, que honra, que prazer enorme. Quero compartilhar com vocês, primeiro trazer um abraço da congregação de Orolândia, agradecer mesmo pelo carinho, pelas orações, pela cobertura espiritual, assim, de cuidado que vocês têm com as nossas vidas, né? Muito obrigado mesmo. Está ali minha esposa, a mulher mais linda desse mundo, e meus dois pequenos, Micaías e Kayla. Minha esposa é Ângela. Quero agradecer o carinho de todos mesmo, em especial a Agnaldo e Raquel, que sempre recebe a gente assim com muito amor, com muito carinho mesmo, um dom de hospitalidade, né? Amém. Não prolongando, eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Vou ser breve, por conta da nossa assembleia administrativa. Enquanto você está abrindo aí, eu queria, Evangelho de João capítulo 4, tá? Eu queria compartilhar com você, Paulo ele fala em Tito, enquanto você está abrindo aí Evangelho 4 de João, ele fala em Tito que a graça de Deus se manifestou para nos educar a viver. Então a graça de Deus ela tem um aspecto pedagógico também na nossa vida, né? Ela nos conduz, nos ensina a um caminho, né? Jesus em Mateus 7:24, ele fala do homem prudente e do insensato, o que constrói sobre a areia e o que constrói sobre a rocha, né? Então aquele que coloca em prática o que Jesus fala, ele diz que é um prudente que construiu sobre a rocha. Quem não coloca em prática é o imprudente, o insensato, o tolo, que constrói sobre a areia. Construir sobre a areia é mais barato, é mais rápido. Rapidamente a gente entrega os resultados, né? Se você prestar atenção, nesse texto Jesus não está falando de resultados para entregar o que pretende, que é uma casa. Então os dois entregaram casas. Entretanto, uma não suportou as tempestades. A outra, construída na rocha, que dá mais trabalho, é mais caro, suportou as tempestades. Que o Evangelho, a graça de Deus manifestada, a palavra do nosso Deus, seja a base para as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Glória a Deus. Aqui no Evangelho de João 4, queridos, vamos ler aqui a partir do... Eu não vou ler todo, porque a gente conhece a história, só iniciando a história você vai lembrar, no versículo 4, diz assim: no caminho teve de passar, isso era Jesus, por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dai-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. E ela diz: você é judeu, eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus: como é que me pede de água? Vamos pular lá para o versículo de número 13. Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna fonte que brota dentro dela e lhe dá a vida eterna. Alguém pode dizer amém? Versículo 21 diz assim: Jesus respondeu: crê em mim, mulher, está chegando e a hora em que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquilo a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós te glorificamos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações e que possamos sentir a tua graça, Senhor, nos conduzindo para viver o teu propósito, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas pela palavra do Senhor, querido? Amém. Te sugiro você depois ler com muito carinho assim, esse capítulo, porque para mim ele é um capítulo cheio assim, de valores, princípios extraordinários para o reino de Deus, para a vida cristã. Então, leia com calma, com carinho e vá estudando, vá entendendo aquilo que Deus quer ministrar na sua vida. Né? Geralmente a gente tem aquele problema de ler pensando em outras coisas. Deixa o Espírito de Deus ministrando no seu coração. Nesse texto, nesse capítulo, Jesus trata assim, de coisas profundas, assuntos extraordinários. Ele fala de adoração, ele fala de arrependimento, ele fala de quebrar barreiras relacionais. O pastor esteve falando sobre, orando sobre barreiras em famílias. E quantas barreiras não são construídas dentro dos nossos lares? Existe, e aqui eu até abri um parênteses aqui que eu me lembrei agora, existe uma palavra em inglês que é fence. E ela significa cerca. E dessa palavra fence, a gente pode também construir em cima dela o defense, que é defesa, e o offense, que é ataque. Então só existe o offense e o defense por conta do fence, que é cerca. Então só existe ofensa e defesa porque tem divisão, tem uma barreira, tem uma cerca ali no meio. Então tem barreiras nos nossos lares, e às vezes tem ofensa e defesa e ataque, contra-ataque, por conta de barreiras. Esse texto fala de Jesus derrubando barreiras relacionais. Que essas barreiras caiam nos nossos lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, mas eu queria assim, focar em três aspectos, muito rapidamente, sobre o que Jesus tratou na vida dessa mulher e nos alcança muito fortemente, que é a questão da natureza. Essa mulher tinha alguns problemas graves na vida dela, e isso a gente identifica que havia um problema de essência, de natureza, de conhecimento da sua essência, havia um problema de identidade e havia um problema de propósito. Ela vivia escondida, ia pegar água por volta do meio-dia. Não é normal, não é comum a mulher pegar água. Era comum as mulheres pegar, mas era mais cedo. Não era meio-dia no sol quente. E Jesus é extraordinário. Ele marcou aquele encontro sem ela saber que tinha um encontro com Jesus. E Deus é lindo, gente. Mesmo Adão tendo pecado, o Senhor tinha um encontro com Adão. Adão quebrou o compromisso dele com Deus de não comer do fruto, mas Deus não quebrou o compromisso dele de encontrar Adão. Mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel, o encontro dele está sempre marcado. E Jesus foi lá para esse encontro que ele, na sua eternidade, havia marcado, e começa a tratar a vida daquela mulher, começa a tratar o coração dela, a falar com ela, e primeiro coisa que ele fala é pedir água. E a mulher nega a água, gente. Vamos parar para pensar. Quem nega água para quem, em sã consciência, se essa pessoa não for uma pessoa que tenha falta de amor na vida? Para negar água, ela, como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Como que alguém nega água para alguém que está com sede, ainda mais num deserto? Você consegue se imaginar você negando água para alguém? Ela nega água para Jesus. Falta de amor. E falta de amor, gente, é um problema de natureza. de conhecimento de essência, de onde eu vim, quem me gerou. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos gerou a sua imagem e semelhança. Em 1 João 4 diz que Deus é amor. E nós precisamos amar uns aos outros. Se nós não amamos uns aos outros, nós não podemos dizer que amamos a Deus, porque Deus é amor. E geralmente nós temos uma facilidade muito grande de conhecer aquilo que é um amor para mim, que me beneficia, que me abençoa, e pouco do que é para o outro. Geralmente dentro dos nossos lares as brigas é pelo direito de receber, e pouco pela obrigação de dar. Ela tinha um problema de natureza, a sua essência, ela tinha um problema com amor. E quando nós temos um problema com amor, é um problema de natureza, de essência. Viemos de Deus, viemos do Deus que é amor. Então nós não devemos ter dificuldade de amar. Em nós, na verdade, deveríamos ter a dificuldade de que mesmo se alguém fazendo um mal grande para mim, eu não consigo deixar de amar. É como Judas diante de Jesus. Ele beija Jesus e ele olha para Judas e diz: amigo, com um beijo traíste o Filho do Homem. Ainda Judas sendo Judas, não mudou quem era Jesus. Jesus continuou sendo Jesus. Então não importa o que aconteça em sua volta, o que fizeram com você, não permita que isso tire de você a essência que Deus colocou em você, a sua natureza que você veio do Senhor. O amor está dentro de você, Ele derramou em nós através do Espírito Santo. Você pode dizer amém? E talvez você diga: mas pastor, a nossa natureza caiu. Sim. A nossa natureza caiu no pecado lá de Adão e herdamos isso. Mas a palavra do Senhor diz que Adão nos vendeu, mas Jesus nos comprou. E Ele nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Então a natureza de Deus foi restaurada em mim e você. Então nós precisamos amar de verdade. Se entregar de verdade. E a gente traz para dentro de casa apenas às vezes o amor, o Eros, e os outros amor, filho, e vai. Mas a gente se esquece do amor ágape. Amar incondicionalmente. Você quer um exemplo fácil de amor? Quem conhece aqui João 3,16? Eu já fiz isso com jovens. Com jovens e com os adultos. João 3,16. Todo mundo conhece, né? Vamos repetir assim, rapidinho, gente, que a gente tem pouco tempo. No 3, tá? 1, 2, 3. Porque Deus... que deu, mas tem a vida eterna, glória a Deus, irmão, vocês são incríveis, dá uma salva de palmas pela vida de vocês, gente. Aí vem a pegadinha agora, vamos agora recitar, 1 João 3,16, 1, 2, 3, a gente conhece o amor que me abençoa, mas a gente não conhece o amor que abençoa o outro. 1 João 3,16 diz: nisto nós conhecemos o amor, em que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Glória a Deus. Não vale para o marido nem para a esposa, apesar de que às vezes pode ser que o negócio esteja tão ruim que você não vai ter coragem. Mas não vale para o marido e para a esposa, mas para alguém aí que está perto de você. Seja bem sincero. Você morre por essa pessoa. Difícil, né? Você nunca vai conseguir isso sozinho. Eu nunca vou conseguir isso sozinho. O Espírito Santo de Deus mora dentro de mim e de você para nos capacitar e viver a essência e a vontade do nosso Deus na nossa vida. Amém, gente? Glória a Deus. Então a natureza, Jesus trabalha na vida dela e restaura a natureza nela. A essência de Deus na vida dela. Uma segunda coisa que Jesus trabalha na vida dela, porque vamos caminhar aqui, ele fala de identidade. No versículo 9 e 10, quando ela começa a dizer: como sendo tu, um homem judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana, e ela começa no tu, no eu, e ela começa a fazer esses questionamentos. E mais lá na frente, Jesus, e continuando, Jesus diz assim: olha, se você soubesse quem te pede, você era que me pediria. E Jesus começa agora a revelar a ela um quem. E agora ela começa a dizer assim: mas então se essa água aí vai jorrar para a vida, me dá dessa água, porque eu preciso resolver os meus problemas e não voltar mais aqui. Preste atenção, Jesus fala dela de um quem que pode dar uma água para ela que vai jorrar para a vida eterna, uma fonte de água viva. E ela pega e traz isso para os quês dela: me dê dessa água porque eu preciso para mim não voltar mais aqui. Deixa eu deixar isso claro. Ela tinha problemas na vida, ou seja, os quês da nossa vida. E Jesus está revelando para ela um quem que pode trazer uma essência e uma identidade para a vida dela. Deixando isso ainda mais fácil. Nós muitas vezes estamos orando, buscando ao Senhor por muito quês da nossa vida. E Deus vai agir em todos os problemas da sua vida na hora que você começar a ter uma revelação de identidade no quem Ele quer tornar você na sua casa, na rua, no seu trabalho. Muitos dos problemas que nós vivemos, gente, é por causa de um quem defeituoso que nós temos, de uma identidade. E às vezes é a gente que gera esses problemas na nossa vida. Só que Jesus é muito lindo. Ele vem para restaurar a nossa identidade, para nós sermos transformados de glória em glória, segundo a imagem dEle. Ele nos ajuda. A gente não tem condição de fazer isso sozinho. A gente não tem condição de enfrentar tudo isso sozinho. Jesus começa a trabalhar na vida dela. E a gente começa a perceber Jesus trazendo essa transformação na vida dela. Ela está cheia de problemas, gente. Teve 4 casamentos que não deu certo e agora ela não quer mais compromisso com nada. Vive uma aventura. E quantos de nós, às vezes, nas nossas decepções, nas nossas frustrações da vida, a gente começa a não acreditar mais em nada. E começa a perceber um monte de problema e não consegue mais resolver. E a gente pensa que está lá fora, enquanto Deus quer tratar aqui dentro. Porque quando você estiver com quem bem resolvido, não importa o tamanho dos problemas que virão e das tempestades, você vai ter condição de, junto com Jesus, ver as tempestades acalmarem, porque Ele caminha sobre o mar. Quando Jesus está caminhando sobre o mar, Ele grita para todos e diz: não tenham medo, sou eu. Ou seja, Ele revela quem Ele é, para acalmar todas as tempestades. A identidade é muito importante ser tratada, para que a gente entenda, querido, o propósito de Deus na nossa vida. Para que a gente conheça. A gente está procurando o que fazer. Primeiro, Deus quer nos tornar um quem ser. Quando eu entendo quem ser, eu vou saber o que fazer e onde fazer. Você está tentando resolver as coisas de casa. Será que, se você permitir Deus começar a tratar um pouco de você, você não vai começar a descobrir o que realmente deve fazer? Nessa noite, Deus está falando comigo e com você. Ele quer nos ajudar nos quês da nossa vida, nos problemas que nós enfrentamos. Mas a partir do momento que Ele começar a transformar de dentro e fora, vai fluir de forma sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Então Ele começa a tratar o quem na vida dela. E revela esse quem na vida dela. Essa identidade que ela precisa viver. Por último, Ele... quando ela tem esse encontro de essência e natureza, quando ela tem esse choque de identidade, porque o que Jesus faz? Olha para ela e diz assim: vai lá chamar o seu marido. Eles não têm, aí ele traz à luz o problema que ela está vivendo. Aí ela diz assim: eu vejo que o Senhor me conhece mais do que eu imaginava, vejo que tu és profeta. Ela diz isso: eu vejo que tu és profeta. Em outras palavras, você sabe mais de mim do que eu imaginava. Ou seja, o Senhor conhece quem eu sou. O Senhor conhece quem eu sou. E o Senhor traz a luz para tratar o coração, para tratar a vida dela. Jesus se revela para ela e diz, ela diz: o Messias virá. Jesus diz: sou eu. Ou seja, Jesus mostra quem Ele é, para transformar quem ela é, de modo que a glória do Senhor se manifeste nessa relação. Jesus se revela a mim e a você todos os dias, para trazer uma essência de identidade. E não tenha dúvida, querido, todas as barreiras cairão por terra, porque nós viveremos na graça do Senhor, de acordo com a sua vontade. Não é que não tenha luta, vai ter, gente, sem dúvida. Mas eu vou ter a segurança de que eu tenho a essência e a identidade que o Senhor planejou para a minha vida. Por último, ela encontra o propósito. Sabe o que ela faz? Ela diz assim. Aliás, ela não diz. Porque quando você entende a essência, a identidade, a natureza, a identidade, você não precisa mais dizer nada. As suas atitudes, você vai encontrar o que, que deve ser feito. Ela solta tudo e vai para a cidade. Uma mulher que vive escondida, agora ela vai para a cidade. É por isso que eu disse que nesse capítulo tem missões. Ela solta tudo, vai para a cidade. E começa a anunciar que o Messias chegou. Uma mulher que vivia escondida, cheia de problema, agora não tem medo de ir ao público. A vida daquela mulher foi impactada. Com certeza as famílias dela foram impactadas e várias famílias foram abençoadas. Porque ela encontrou em Cristo a plenitude. Ela encontrou em Cristo a vontade de Deus. Saiu dali e foi falar de Jesus. Toda a cidade disse, fica mais um tempo aqui, Jesus. E houve um avivamento naquele lugar. Porque houve uma restauração de natureza, uma transformação de identidade e uma vivência no propósito. Seus olhos irão se abrir e você verá a vontade do Senhor para dentro do seu lar. Quando você estiver nessa relação profunda com Deus, você vai saber exatamente o que fazer. Você vai saber exatamente para onde ir e quais decisões tomar. Porque o Espírito de Deus está aí, dentro de você. Você está procurando soluções fora, mas a solução está aí dentro de você. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Feche seus olhos.